Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Cláudio Ferreira.
Mais de 200 processos de demarcação de terras indígenas aguardam resultados em todo o país. A demora aumenta os conflitos entre índios, proprietários rurais e todos os envolvidos neste tema. A morte de um líder indígena no Mato Grosso do Sul piorou a situação e mostrou que as soluções precisam ser urgentes. A gente conversa sobre o assunto com o presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aqui da Câmara, deputado Jerônimo Guerguen, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, quais são as soluções a curto, médio e longo prazo em relação a esses conflitos por causa das terras indígenas?
Bem, Cláudio, primeiro que a situação como está é uma situação inaceitável para um país democrático como nós, que tem uma Constituição que define muito bem, primeiro, o direito à propriedade e depois, ou ao mesmo tempo, essa questão das demarcações das áreas indígenas, que não vem sendo cumprido porque a FUNAI simplesmente determina a regra, faz todo o processo, faz análise, demarca e desintrusa os proprietários da forma como bem entende, com processos fraudulentos, com processos que envolvem corrupção e que isso vem gerando uma paz, uma intranquilidade no campo, que nós precisamos botar a paz justamente para que a sociedade não tenha dois Brasis. O governo federal hoje, por uma omissão, vem estimulando dois cidadãos brasileiros, o índio e o branco, efetivamente conseguindo criar um acirramento entre um povo só. Né? E é por isso que nós, então, começamos esta mobilização para que a gente pare com as mortes que já estão acontecendo. Nós estamos num clima de guerra civil em todo o Brasil, não é só no Norte, mas como se iniciou esse processo na Amazônia especialmente, mas hoje nós temos o Brasil inteiro envolvido com esse tema, né? Como falei, com mortes já ocorrendo, com ataques sendo feitos, com mobilizações de ambas as partes, e que nós precisamos, de uma vez por todas, ter uma posição de autoridade de Estado. A Presidenta da República, no meu ponto de vista, é a responsável por cada morte, por cada tiro que vem acontecendo hoje no Brasil. Agora, ela precisa estancar isto, justamente suspendendo os processos de demarcação todos que existem no Brasil. E esta casa, eu considero que foi um erro a atitude quando os índios invadiram o plenário, a mesa diretora não ter instalado e nomeado os membros da comissão que envolve a PEC 215, que é uma emenda constitucional que dá ao Congresso Nacional o papel das demarcações. Se o direito de propriedade é uma cláusula pétrea, nós temos que ter uma regra que, para que isto deixe de valer, não possa ser feito por um ato administrativo. No curtíssimo prazo, isto é o que eu entendo que resolve o problema como um todo. No médio prazo, até que a gente consiga convencer o presidente Henrique Alves para que ele instale e nomeie os membros, né, que as bancadas já estão indicando, parece-me que fará isso em agosto, nós estamos negociando com o governo alterações na FUNAI, para que não seja a FUNAI quem cuida de todo o processo.
Quem seria? Que outros órgãos teriam que estar envolvidos nisso?
Nós teríamos, na semana que passou, uma audiência com o ministro José Eduardo Cardoso, que começou e que ele teve que sair daqui em função do conflito lá no Mato Grosso do Sul para ir até a Presidência da República, e daí nós teríamos na quarta-feira um novo encontro, ele não conseguiu voltar, teremos nesta quarta-feira desta semana agora esse encontro, para conhecermos melhor quais serão essas alterações. Está sendo formada uma estrutura de governo dentro do Ministério da Justiça, envolvendo outros órgãos de governo e esse novo órgão dentro do próprio Ministério, para que então os laudos, o mérito disto, seja decidido por um colegiado. Eu continuo achando isto muito frágil, porque continua sendo um ato de governo, um ato administrativo a questão da demarcação. Nós estamos pedindo que, no mínimo, os estados e os municípios envolvidos tenham também assento nesse colegiado para a tomada de decisão. Né? Mas volto a dizer, isto apenas pacifica um pouco, porque a FUNAI acelerou os processos no Brasil, que você acabou de relatar, que são mais de 200, né, para que antes que mudasse as coisas ou as regras, eles pudessem fazer as demarcações. E a cada momento, esses passos que os processos vão dando geram mais intranquilidade no meio rural. Então são essas duas questões. Uma, enquanto continuar na esfera administrativa. E outra, que é a ideal, que seria a votação, enfim, da questão da PEC 215. E paralelo a isso, nesta semana, portanto, nesta reunião com o ministro, eu estou encaminhando uma proposta de regulamentação do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, que ainda não foi regulamentado. Vou entregar ao ministro Adams, que é o advogado-geral da União, e vou entregar também ao ministro Cardoso esta proposta, que eu considero que pode ser uma alternativa.
Porque o que fala esse parágrafo?
Regulamenta a forma daquilo que é uma demarcação de como que ela possa ocorrer, né? Transformando, garantindo aí as questões de segurança do território nacional, as vias federais de comunicação, as rurais já antropizadas em 5 de outubro, né, que já são utilizadas pelo produtor. Quer dizer, se ela já atende uma função social da propriedade, ela precisa ser avaliada como tal. Não pode simplesmente, porque agora vamos tirar e vamos doar para o índio, né? Os perímetros urbanos dos municípios, nós temos uma questão lá em Roraima, na Raposa Serra do Sol, onde o Iramutã e Pacaraima são dois municípios que ficaram dentro da área indígena e que agora estão sendo tirados de lá, mais de 10 mil pessoas. Para onde é que vai esse povo com a sua história? Isso precisa ser garantido também, né? As unidades de proteção ambiental e as áreas concessionadas, permitidas. Enfim, falei alguns pontos que essa regulamentação ela resolve, de uma vez por todas, a forma como possa acontecer, mesmo que nós não tenhamos esta aprovação de que o Congresso decida sobre demarcação. Então, a alternativa tem. O que nós não temos é uma posição oficial da Presidenta da República. A gente vê um ministro puxando índio de avião da FAB para vir fazer reunião no Palácio. Outros ministros tentando apaziguar o conflito. Então, o governo vive esta crise. E quem manda nesse processo de governo é a chefa do nosso Estado, que é a Presidenta da República. E volto a dizer, as mortes que estão acontecendo são responsabilidades da falta de autoridade da Presidenta em estancar esta sangria que está acontecendo no Brasil.
Agora, deputado Jerônimo Guerra, não corre seu risco, por exemplo, se descentralizar essas decisões, como o senhor falou, colocar estados e municípios também nesse processo decisório, de se ter regras diferentes dentro do país, quer dizer, dependendo da região, dependendo de como é a situação rural de cada estado, você ter decisões diferentes?
Mas eu te pergunto, Cláudio, esta semana que passou nós votamos a possibilidade dos parlamentos estaduais decidir sobre novos municípios. Quem é que conhece melhor a realidade lá do Rio Grande do Sul? Somos todos nós, 513 deputados, ou é a Assembleia, a Câmara de Vereadores lá de Getúlio Vargas, por exemplo, onde nós temos Mato Preto? Com certeza é quem está lá, na história, que sabe se morou um índio, que sabe se não morou. Estão produzindo índio de carteirinha. Minas Gerais é um exemplo disso. Quem quiser virar índio, vira. Já tem índio europeu que veio para cá e virou índio com olhos azuis, como a gente tem dito muito lá. E eu agregaria uma outra questão. Nesta terça-feira, estou entregando ao Ministério Público Federal uma denúncia que eu recebi de um índio lá de Tenente Portela, da minha região, onde ele diz que o movimento dos pequenos agricultores está cadastrando, ou já cadastrou, os índios no PRONAF. Eu estou lendo o que ele escreveu aqui. É sobre os indígenas que estão endividados com o PRONAF, com o nome e agência bancária, onde os contratos foram feitos, o MPA fez todos os cadastros, a logística de aquisição dos insumos, e quando saíram os recursos, os indígenas que desconheciam totalmente o programa nem ficaram sabendo, tampouco tiveram acesso aos insumos, somente foram enganados. Quer dizer, o índio hoje ele não quer mais apito, ele quer a internet. Eu sou cobrado, me comunico com índios pela internet, né? E é isso. Aqui este foi um índio agrônomo. A gente quer isto, que o índio possa virar um cidadão da mesma forma que nós, cidadãos normais, o branco e o índio, enfim, estamos fazendo o Brasil evoluir. E essa denúncia é grave, porque as ONGs, a FUNAI, os movimentos como este MPA, e aqui está denunciado, inclusive com o nome e o número das contas bancárias e o valor dos indígenas que viraram endividados. E que aí o governo vai ter que fazer uma anistia e esse dinheiro público sumiu. Então o índio ele é usado para isto, sem falar dos interesses internacionais, compromissos políticos de governo com a mineração, com tudo isso, que é muito grave. Nós, inclusive, temos uma proposta de CPI da FUNAI das demarcações aqui na casa. Acho muito difícil, infelizmente, de ser instalada, mas ela demonstra o efeito criminoso que isso tem. Lá no Rio Grande do Sul, em Mato Preto, em Getúlio Vargas, uma antropóloga lá em Cacique Doble, no outro município, tomou um chá de Santo Daime e resolveu enxergar, né, que tinha índio lá em Mato Preto e no laudo diz que os índios tinham que ir para lá. São mais de 4 mil hectares que estão estando em processo de demarcação. Em Guaíba, onde era para instalar a sede da fábrica da Ford, infelizmente o governo da época não conciliou, a Ford foi para a Bahia, aquele terreno hoje pretende-se fazer outros investimentos. Apareceu uma antropóloga que oficiou o prefeito, né, e simplesmente disse que estava em análise a possibilidade de demarcação da área do Distrito Industrial de Guaíba. Consultado o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça disse que não tem nenhuma determinação para isso. Então virou uma indústria da demarcação por vários interesses, que é exatamente isso que nós queremos evitar com essas propostas que eu acabei de relatar.
Certo, deputado Jerônimo Guerri, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Palavra Aberta.
Foi um prazer, um abraço a todos os telespectadores.
E obrigado a você pela sua audiência. Até o próximo programa.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Cláudio Ferreira.